Começa agora o podcast Bem Paraná.
Os brinquedos menos prontos e os brinquedos não estruturados, melhor. E quando os brinquedos forem prontos, como por exemplo a boneca, o carrinho, a casinha, que eles tragam a diversidade para o brincar. E aí, conforme a criança foi crescendo, amarelinha, pular elástico, queimada, cinco marias, né, prazer, um pouquinho de frustração, que ajuda a lidar com o ganhar, com o perder, essa relação da empatia, né, de perceber aí também e poder se colocar no lugar do outro.
Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado. Agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori e nesse episódio o assunto é a importância da brincadeira. Afinal de contas, Dia das Crianças já está aí para lembrar que mais do que uma data de compras de brinquedos, é tempo de celebrar a infância. Mas será que a gente está sabendo valorizar a principal atividade dessa fase da vida, que é o brincar? Quem conversa sobre o tema hoje é a psicóloga e mestre em educação Carla Tosato, coordenadora educacional no Marista Escolas Sociais. Tudo bom, Carla?
Tudo bem.
Seja bem-vinda aqui ao podcast Bem Paraná. Vamos falar de uma pesquisa que a gente tem por aqui. É Valor do Livre Brincar, de 2016, encomendada pela marca Omo em 10 países, inclusive no Brasil, e foi realizada com mais de 12 mil pais. 84% dos entrevistados acreditam que as crianças não conseguem brincar tanto quanto deveriam. 64% acham que seus filhos têm menos oportunidades para brincar do que eles tinham. E 93% concordam que as crianças não brincam da mesma forma que eles brincavam quando pequenos. No entanto, no Brasil, 98% dos pais concordam que as brincadeiras permitem que as crianças se tornem adultos melhores e 94% deles estão certos de que sem oportunidades para se divertir, a aprendizagem dos pequenos pode ser comprometida. Ou seja, todo mundo sabe que brincar é importante, mas também sabe que a criança de hoje brinca menos do que as gerações anteriores. O que está acontecendo com as nossas crianças? O que a gente está fazendo de errado?
Na pesquisa que você destacou, que a criança ela está cada vez mais emparedada e institucionalizada. Falta tempo e liberdade para a criança interagir com espaços mais amplos e principalmente com a natureza. Então, acho que para mudar esse cenário, né, um dos pontos essenciais é a gente embarcar, né, num movimento que advoga espaços mais amplos, mais verdes, mais naturais, mais tempo e mais liberdade, né, para a criança brincar. E aí eu estou falando de um brincar que é genuíno e que a criança precisa de liberdade, né, para escolher, para imaginar, né, para inventar, para criar no brincar. E aí eu aponto outra questão, que é muitas vezes a intervenção excessiva do adulto nas brincadeiras das crianças. O brincar, para ser cenário, né, de desenvolvimento, de aprendizagem, né, de criação, ele precisa que a criança possa ela mesma, né, tomar as decisões durante a brincadeira. E aí o papel do adulto é estar junto, sim, ele pode ser um parceiro da brincadeira, ele pode instigar essa brincadeira, mas ele não pode dizer ou não deve dizer, né, o que fazer, como fazer, isso pode, isso não pode. Então, essa intervenção excessiva do brincar, às vezes por excesso de cuidado, né, por superproteção, né, por medo de que a criança se machuque, né, por medo, né, de que algo aconteça com ela, acaba limitando as possibilidades desse brincar mais genuíno, né, mais inventivo, mais criativo, mais promotor de cultura, de conhecimento aí que, de fato, ele é. Então, a dica é, né, escolha brincadeiras, né, simples, feitas de coisas simples, promova o contato com a natureza, né, promova brinquedos que desafiem, né, e a imaginação e a criatividade das crianças e participe dessa brincadeira como parceiro, intervindo para provocar, instigar e brincar junto, né, mas não para cercear ou controlar demais, né, esse brincar livre, né, das crianças.
E o uso da tecnologia?
Outro ponto, né, você lembrou bem, acredito que tem muita relação com o uso da tecnologia, sim. Porque a gente vê, né, percebe aí no contexto atual, que as crianças muito pequenas, muitas vezes os bebês, né, já têm contato aí com o celular, com o tablet. E a Organização Mundial da Saúde, ela destaca, né, que até 2 anos as crianças não deveriam ter contato, né, com essas ferramentas, com essa tecnologia. É claro que a criança está imersa num mundo em que ela vai ver, ela vai sentir, ela vai perceber, ela vai conhecer isso, ela vai interagir com essas ferramentas, com essas tecnologias de alguma forma, né? O que é prejudicial é a criança ficar muito tempo, né, diante, né, de um tablet, diante de um celular, assistindo algo ou, né, realizando ali alguma atividade, quando ela poderia sim estar mais envolvida, né, com esse brincar mais genuíno, né, mais autêntico e promotor de muito mais aprendizagem, que é esse brincar que a gente faz sem brinquedos ou com brinquedos, né, menos estruturados e que instigam muito mais a imaginação e a criatividade da criança. Esse brincar é que se faz com parceiros, né? A gente tem que ter menos brinquedo e mais brincadeira. Então, tem aí toda a relação e o vínculo com outras crianças e com os adultos, né? Que na tecnologia isso fica comprometido, né? Então, não é só o tempo, até 2 anos é não ter esse tempo.
É nada.
É nada. Né, a partir de 2 anos isso, né, vai sendo inserido, mas de uma maneira aí gradativa e também cuidando desse tempo de exposição e do conteúdo e do como e da interação que isso também pode provocar, né, e do tipo de programa ou jogos, né, ou enfim, que as crianças terão acesso, e promover o contato aí com brinquedos e brincadeiras e vínculos e relações e interações aí nesses espaços e tempos de ser a criança, de viver a infância e de poder aprender e se desenvolver como criança, né? E aí o brincar tem que estar ali presente, tem que fazer parte.
Tá. Quais os riscos para as crianças que não brincam adequadamente?
Eu acredito que essas crianças, elas... porque o brincar, ele desenvolve a autonomia, a possibilidade de autoria, de aprender a partir das coisas que dão errado. Então, favorece a autoestima, favorece a autoconfiança, né? Favorece... Então, eu estou dizendo do que o brincar promove, né? Do que ele favorece. As crianças que não podem, né, não têm condições ou oportunidade ou acesso a esse brincar livre, genuíno, né, mais criativo, mais inventivo, mais interativo, elas terão prejuízos nisso, né? Na sua autoestima, na sua autoconfiança, né, capacidade de resolver problemas, de aprender a lidar com os desafios, os limites, as possibilidades. Veja, quando a criança está brincando numa área mais ampla, mais verde, em contato com a natureza, né, e com brinquedos, né, mais instigantes, ela vai lidar, por exemplo, com aquilo que ela tem condições de fazer, mas com aquilo que ela também vai perceber que ela não pode fazer. Então, ela vai aprender por ela mesma a lidar com esses riscos, que muitas vezes os pais cerceiam, né, e protegem, né, e cuidam demasiadamente. Não que não tenha que cuidar, não que não tenha, claro, né, todo um contexto aí para favorecer a segurança das crianças ao brincar. Mas isso não pode limitar. Então, as crianças que não brincam de forma livre, de forma genuína, elas com certeza não vão se desenvolver tão plenamente, tão integralmente quanto poderiam, né? E aí muitos problemas realmente podem surgir.
Problemas de saúde, inclusive.
Problemas de saúde, inclusive, né? A própria, né, dificuldade de interação, né? As próprias dificuldades, inclusive, de aprendizagem, né? A relação com as outras crianças, a relação com o adulto, a compreensão dela, né, de si, do outro e desse mundo. Tudo isso, né, na impossibilidade de exercer, né, a sua autoria, a sua criatividade, né, a sua humanidade por meio do brincar, fica comprometido.
Hoje a gente fala muito de empatia, né? De como é necessário a gente resgatar a empatia. Se fala isso nas empresas, nas escolas, enfim. Brincar desenvolve empatia?
Sim, brincar desenvolve a empatia, com certeza, porque, veja, a brincadeira, existem muitas modalidades do brincar, mas o brincar, a modalidade, né, essencial aí é o faz de conta, é o jogo de papéis, né, é a fantasia do real. Então, quando a criança brinca, e toda brincadeira, não são só os jogos de regras, ou, né, que tem, jogos, por exemplo, um jogo de tabuleiro que tem regras. O brincar de casinha tem regras. Né? O brincar de faz de conta tem regras. E eu tenho que decidir quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, quem vai fazer a comida, né? Quem vai embalar o bebê. Sim. Então, o tempo todo, a criança ela está se relacionando, ela está tomando decisões, né, de forma negociada e partilhada. E para isso, ela vai, né, ter que se colocar no lugar do outro. Né? Buscar essa relação mais empática aí com o outro. Então, desenvolve, sim, a empatia, porque no brincar, principalmente nesse brincar, né, do faz de conta, da fantasia, do real, a criança o tempo todo tem, né, que lidar com a relação, a interação, né, a decisão, né, e a partilha. Então, nesse sentido, ela pode e vai, com certeza, se tornar muito mais empática.
Certo. E existe alguma brincadeira não recomendada? Por exemplo, meninos que gostam de luta? Né? Às vezes os pais não gostam muito disso, mas eles sempre acabam brincando um pouquinho disso, não tem como. Ou meninas também, né? Eles gostam de brincar de luta. Isso é sinal de alguma coisa ruim ou é normal, faz parte e é adequado para as crianças?
É normal, faz parte, não tem problema nenhum. A brincadeira é a forma pela qual a criança apreende o mundo. Né? Eu diria que é um verbo de ligação com o mundo. É um vínculo com a cultura e é por meio da brincadeira que a criança produz, né, conhecimento e cultura. Então, ela vai reproduzir de uma forma criativa e interpretativa no brincar situações que ela vivencia, situações que ela vê, mas de uma maneira lúdica. Né? Não, isso não quer dizer que a criança está sendo ou é ou vai se tornar uma criança agressiva, né? Ou vai ter algum problema relacionado, né, a um ato de violência que ela pode vir a praticar. Isso faz parte da necessidade premente da criança de compreender, né, tudo que está à sua volta, né, tudo que faz parte da sua vida. Então, essas brincadeiras fazem parte, não tem problema nenhum, são saudáveis. Né? O importante é ampliar o repertório. Né? A gente percebe que uma criança está brincando muito de uma mesma coisa.
Só sabe brincar de lutinha.
E só sabe brincar disso, aí a gente pode, opa, né?
Está faltando,
tá faltando alguma coisa, está faltando repertório, a gente precisa ajudar essa criança, né, a ampliar, a enriquecer, né, esse brincar. E aí o adulto, como responsável, né, por isso, precisa criar as condições para alimentar, para cultivar, né, o brincar das crianças. E aí tem todo um contexto de tempo, de espaço, de materiais e da própria relação e interação que precisa ser garantido para que a criança aprenda a brincar de outras coisas, para que ela tenha elementos, conhecimentos, saberes, né, para brincar de outras coisas, né, para alimentar a sua imaginação.
Certo. E, Carla, eu queria que você me ajudasse com dicas de brincadeiras para as faixas etárias, né? Bebê, porque como você falou, brincar é uma coisa que se aprende, né?
Exatamente.
Você comentou que brincar a gente tem que ensinar e aprender. Então, para bebê, o que, que a gente pode fazer com os bebês? Primeira infância, segunda infância?
Olha, na verdade, os bebês, o que conta, né, na relação aí com os bebês e nas oportunidades que a gente precisa criar para os bebês, é o movimento, é a sensação, é o vínculo, é a oralidade, né? Então, é muito chão, é colocar muitos bebês no chão, é colocar muito material simples como tecido, madeira, né? Para que eles possam, né, pegar, tocar, brincar. É cantar, acalantar os acalantos, é conversar muito com eles, é transformar cada momento da rotina de cuidado, né, em momentos de brincadeira, de educação, de aprendizagem, de desenvolvimento. Então é a hora da alimentação, a troca, o sono, né, tudo isso para o bebê pode e é fonte de cuidado aliado à educação, né? São dois eixos aí indissociáveis. Então, aproveitar esses momentos, né? E cantar, falar, conversar.
Sim.
Né? Com os bebês. É, e conforme as crianças vão crescendo, aí vão se desenvolvendo, é proporcionar, né? E eu vou dizer aqui algumas dicas.
Certo.
Né? Como, por exemplo, que aí vai... Claro que tendo especificidades, mas é a partir dos 2 anos, com o advento da, né, da fala, né, da possibilidade da criança lidar de uma maneira ainda mais rica com a fantasia, com a função simbólica. Então, o jogo de faz de conta tem que estar muito presente. Então, é criar cantos, criar cenários, junto com as crianças e para as crianças, para elas exercer papéis. Elas vão exercer diversos papéis sociais, vão poder criar, imaginar, inventar, se inserir, né, se inserir nesse real a partir da fantasia desse real, ou seja, desse faz de conta. Então, qualquer material, principalmente os materiais menos prontos, né, os brinquedos menos prontos e os brinquedos mais não estruturados, melhor. E quando os brinquedos forem prontos, como por exemplo a boneca, o carrinho, né, a casa, a casinha, que eles tragam a diversidade para o brincar. Né? Então, não tem brinquedo de menina, não tem brinquedo de menino. Né? Então, romper com qualquer forma de preconceito, de sexismo, né, no brincar. Então, a diversidade precisa estar presente, né, se é boneca, boneca de, né, várias cores,
sim,
raças, tamanhos, né, se é aí a brincadeira de casinha, que tantos meninos têm acesso e a possibilidade de brincar, né, exercendo papel como, por exemplo, papéis como, por exemplo, de pai.
Claro.
Então, assim, faz de conta, os brinquedos estruturados com diversidade e muito brinquedo não estruturado, que a criança pode criar e inventar. Então, eu faço lá um cesto e nesse cesto eu coloco objetos de cozinha, tampas, panelas, potes, colheres feitas principalmente de metal, madeira, né, que esses materiais precisam ser privilegiados, tecido, e a criança vai criar, ela vai, né, transformar aquilo em algo diferente do que ele é, ou mesmo que use a colher e a panela para fazer brincar de casinha, de comidinha, ela vai estar exercendo muito mais o seu poder de imaginação, de criação e de autoria no brincar. Então, eu diria que aí, a partir dos 2 anos, não que isso já não aconteça antes e não vai continuar acontecendo depois, né, o foco são os espaços, os tempos, os materiais na sua diversidade e na sua amplitude de desafios e criação, que a gente precisa para que a criança brinque e exerça esses papéis e essa brincadeira de papéis sociais ou brincar de faz de conta. Mas é claro, aí também vai entrar os jogos e brincadeiras tradicionais infantis, os jogos de tabuleiro, né, os jogos que envolvem movimento, música, coordenação, né, motora de uma maneira geral. E eu destacaria, por exemplo, brincadeiras como, e aí conforme a criança foi crescendo, amarelinha, pular elástico, queimada, Cinco Marias, o jogo da velha, o jogo da memória. O jogo da memória é um jogo delicioso, né, que causa espanto, surpresa, né, prazer, um pouquinho de frustração, que ajuda a lidar com o ganhar, com o perder, essa relação da empatia, né, de perceber aí também e poder se colocar no lugar do outro. E assim, as crianças, conforme elas vão, né, crescendo e vão, sim, se desenvolvendo, é ampliar o repertório.
E os livros são bons brinquedos também?
O brincar com as palavras, que é o brincar a partir da oportunidade de viver um outro mundo, de se colocar na pele de outros personagens, quando a criança escuta histórias. Histórias lidas ou contadas
ou orais.
Pelos adultos.
Uhum.
Então, o ler ou contar histórias é fundamental. E é também uma forma da criança brincar, imaginar, inventar, né, histórias, outros mundos.
E desenvolver as brincadeiras.
E desenvolver as brincadeiras.
Alimentar o faz de conta.
Alimentar o faz de conta. Então, o melhor brinquedo que uma criança pode ter é a sua imaginação.
Certo.
E nada melhor do que um bom livro, uma boa história, principalmente os livros de literatura, para alimentar, para instigar, para desenvolver a imaginação das crianças.
E artes em geral,
isso,
né?
Isso, gente, dá para acontecer desde os bebês.
Certo, certo.
Desde os bebês. As crianças, desde que nascem, pelos acalantos, pelas cantigas de ninar, né, para essa voz melodiosa e sonora, né, de quem aí vai cuidar dela, das pessoas que vão cuidar dela, ela já se insere, né, nesse mundo da brincadeira, nesse mundo desse brincar, né, com as palavras, nesse mundo da literatura, das histórias, né, dos contos, da poesia. Isso, né, na verdade, a gente não pode parar.
Não, né? Pode parar nunca.
Começa quando a gente nasce e vai até... É, né, não pode parar nunca. E assim, para fechar e fazendo um apanhado, que eu diria que isso é desde os bebês, né, com nuances e singularidades, claro, para adequar a cada faixa etária, e até o adulto,
uhum.
Porque o adulto também brinca. Ele não só é um parceiro, mas como ele também precisa resgatar o prazer.
Sim.
E a alegria de brincar. Eu diria que é escolher a natureza.
Tá.
Né? Então, é esse brincar com e na a natureza. Então, os parques, as praças, as áreas externas, né? São lugares para explorar a natureza, o espaço livre. Eles oferecem à criança uma gama de materiais, possibilidades de desafios, interação, invenção, que desafiam a criar, pensar, imaginar brincadeiras e brinquedos sem fim, inimagináveis. E aí eu estou falando do brincar com a água, brincar com a terra, brincar com a areia, brincar
deixa
com o barro,
sujar.
folha, nas mãos das crianças, as folhas, as flores, um galho, né, um graveto pode se transformar em muitas coisas. E ela vai descobrir muita coisa e aprender muita coisa, né, nesse contato com esses brinquedos da natureza, com esses brinquedos do chão, né, com esses brinquedos que a criança pode inventar, criar brinquedos e brincadeiras com esses elementos, né? A água, o barro, a terra, a areia e até o fogo, se tiver um adulto
por perto.
E cuidar, né, dessa brincadeira. Estimular a criatividade. Então, se não dá para brincar lá fora, né, se a opção for ficar,
sim,
em casa, é estimular, né, a criatividade, a invenção das crianças por meio de brincadeiras como... E essa é uma brincadeira que as crianças desde muito pequenas adoram, que é a brincadeira de esconde-esconde.
Verdade.
Desde colocar um pano, quando eles são muito pequenininhos, falar, show! Né? Fazer cabana. As crianças gostam de cantos, de lugares aconchegantes, pequenos, né? De entrar numa caixa, entrar embaixo da mesa. Transformar uma mesa, né? Colocar um tecido na mesa e transformar a mesa numa caverna, numa cabana, né? Em qualquer outra coisa que você imaginar. O teatro... Teatro de sombras, o teatro de fantoches, a tinta, o desenho, a massinha, né? Então, tudo isso dentro de casa, né? Num espaço daí mais fechado, né? Você pode e deve proporcionar para as crianças. A outra dica é incluir toda a família, né? Todos podem brincar juntos, né? Então, deixar para trás a ideia de que brincar é só para as crianças e aproveitar o momento, né? Então, um campeonato de jogos de tabuleiro, jogos esportivos com avós, tios, primos, irmãos, irmãs, podem ser uma boa pedida. É uma oportunidade de estimular o prazer da brincadeira, nos adultos também, né? Fortalecendo várias habilidades e a imaginação. E lembrando aquela frase, né? A gente não deixa de brincar porque a gente envelhece. A gente envelhece porque deixa de brincar. Então, o brincar também faz parte aí, ou deve fazer parte, da vida dos adultos, dos adolescentes, né, dos jovens. Outra coisa é valorizar a arte.
Ah,
desde
sim.
pequena, uhum. né, desde muito pequenas, as crianças precisam ter contato com teatro, com museu, próprio cinema, né? Então, levar as crianças para um teatro, né, para conhecer uma exposição no museu é fundamental. E o resgate das brincadeiras tradicionais, como eu já falei, né, da amarelinha, né, da
a gente que tem que lembrar, né, disso, porque a gente até esquece.
Isso, e lembrando da pesquisa que você comentou no início, tem muito a ver com isso também, né, a superproteção, o uso das tecnologias, e muitas vezes a falta, né, de tempo dos pais e desse resgate que muitas vezes eles podem fazer, dos pais, os responsáveis, né, dessas brincadeiras que hoje eles percebem que as crianças brincam menos ou não tem mais, né? Então, acho que também é uma responsabilidade e um papel que a gente pode e deve exercer. Porque as crianças vão aprender, né? Se não tiver um adulto disponível, outras crianças ou contato com outras crianças, essas brincadeiras acabam não sendo aprendidas, né? Conhecidas e não podem ser reelaboradas, recriadas e reinventadas ou vividas por essas crianças.
Ou seja, o melhor presente para o Dia das Crianças...
É brincar, é a presença, é a parceria, é esse tempo com qualidade, mas com tempo também, né? Além da qualidade, essa disponibilidade de estar presente inteiro na brincadeira com as crianças.
E brincar não é só no Dia das Crianças, é para sempre.
É
para
sempre,
idade.
Sem idade. O brincar, o Einstein tem uma frase que ele diz que o brincar é a mais elevada forma de pesquisa.
Certo.
Né? E a gente precisa desenvolver a nossa seriedade, ou ter de volta a nossa seriedade, a nossa concentração, que tem a criança quando ela brinca.
Certo.
Então, é algo que tem que durar e permanecer, né, durante toda a nossa vida.
Tá ótimo. Carla, muito obrigada.
Imagina.
Feliz Dia das Crianças para você.
Para você também. Né? Obrigada. Desejo que o Dia das Crianças seja todo dia. E esse direito ao brincar, né, e a aprender e se desenvolver por meio da brincadeira seja também promovido e garantido todos os dias.
E aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. E para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.